Estamos apresentando Salão Verde.
Em tempos de debates sobre mudanças climáticas, o setor agropecuário é apontado como um dos principais emissores de gases do efeito estufa. Mas, além de indicar o problema, é preciso apontar soluções para reduzir esse impacto. E o mais surpreendente é que algumas técnicas há muito tempo usadas no país podem ter resultados significativos não só para o clima, mas para a saúde do solo e o bolso do produtor. É o que você confere agora na reportagem preparada pela Mônica.
Sintonia com os ciclos naturais. Esse é o segredo do plantio direto na palha, que começou a ser aplicado no Brasil na década de 70 como um antídoto para as temidas erosões e que hoje é apontado como um instrumento para reduzir as emissões de gases estufa decorrentes das atividades agrícolas. Como o nome sugere, o plantio é feito sem movimentar o solo, semeando a nova cultura em cima da palha da cultura antiga. Assim, ocorre o famoso sequestro de carbono, já que os gases presentes na terra não são liberados, pois o solo não é revolvido. As vantagens são tantas que o produtor rural Manuel Henrique Pereira, de 70 anos, até hoje não encontrou um único motivo para criticar o método. Isso mesmo depois de 36 anos trabalhando com o plantio direto.
Se tem uma explicação, eu daria para vocês também de uma forma simples. É que o sistema de plantio direto tem uma sintonia muito grande com a própria condição natural das coisas. Na época, a intenção era controlar a erosão. E isso nós obtivemos já na primeira cultura. 90% do arrasto do solo que era ocasionado pelas chuvas torrenciais de verão, foi contido. Então eliminamos a erosão já na primeira edição da técnica instalada. Aí depois veio um leque muito amplo de benefícios que veio desde custo de produção menor, adubação menor, consumo menor do combustível lubrificante, desgaste de máquina, hora homem, insalubridade, aumento da matéria orgânica por decomposição da massa vegetal.
Em busca de informações para aplicar a técnica em sua propriedade no Paraná, seu Nonô, como é conhecido, chegou a viajar na década de 70 para outros países, como os Estados Unidos, onde o sistema foi criado. Mas hoje a realidade é outra. Dos 47 milhões de hectares ocupados pelas plantações de grãos no Brasil, 25 milhões são pelo plantio direto na palha. Por isso, o diretor de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do Ministério da Agricultura, Sávio Mendonça, diz que a tecnologia pode sim ser considerada verde e amarela.
Você fazer plantio direto é outra prática sustentável, fundamentalmente para grãos, já tem sido praticada, começou no Paraná, se expandiu para outras regiões do país, e isso é uma prática, apesar de ter sido inventada fora do Brasil, a gente pode dizer que ela é genuína, quase genuinamente brasileira, porque ela é muito mais praticada no Brasil do que em outros países.
Além das vantagens para o produtor, o plantio direto é apontado como uma das técnicas capazes de reduzir os impactos do setor agrícola sobre as mudanças climáticas. De acordo com dados oficiais preliminares, a agricultura responde por 22% do total das emissões nacionais de gases de efeito estufa, sendo que nos últimos 15 anos, as emissões do setor cresceram 41%. Para Rodrigo Lima, gerente do ICONE, o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, o plantio direto é apenas uma mostra de como a agricultura pode deixar de ser encarada como vilã quando o assunto é mudanças climáticas.
O ponto é reconhecer esse papel da agricultura como amiga das mudanças climáticas, no sentido de enfatizar esse potencial gigantesco que existe de mitigação e de sequestro de CO2 e outros gases. Pega, por exemplo, quando um pasto está crescendo, quando a cana está crescendo, quanto isso sequestra de gases de efeito estufa da atmosfera e joga para dentro do solo. Ou seja, isso daí precisa ser muito bem trabalhado para que, efetivamente, os produtores possam, no futuro, colher benefícios até de crédito de carbono. Se os americanos passam a lei deles e aceitam créditos agrícolas e créditos florestais, por que que nós não vamos gerar esses créditos e vender para eles? Isso é uma forma do produtor ter um benefício a mais, considerando o bem que ele está gerando para o meio ambiente.
O gerente do ICONE considera que o atual desafio é estimular os produtores brasileiros a aderir às chamadas boas práticas na agricultura. Mas ele lembra que para isso é necessário incentivos como taxas de juros atraentes para aqueles que adotarem tecnologias sustentáveis. O diretor de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do Ministério da Agricultura reconhece que o principal gargalo atualmente está em fazer o dinheiro chegar a mão do produtor.
Com certeza aí em torno aí de pelo menos uns 5 bilhões disponíveis que não foram todos utilizados ainda, porque, como eu te falei, são práticas novas. Isso exige um trabalho que a gente começou a fazer junto aos bancos também, porque o que acontece? Os técnicos dos bancos foram sempre treinados para apoiar os projetos convencionais. Quando o produtor vê que há esse crédito e procura o banco, nem todas as agências de banco têm técnicos especializados nessas tecnologias sustentáveis para a área rural, que são questões que a gente pretende agora solucionar uma parceria com os bancos.
Seu Nonô, aquele produtor que lá na década de 70 conseguiu por conta própria levar a então novidade do plantio direto para sua propriedade, sente na prática a falta de incentivo oficial. Ele preside a Federação Brasileira de Plantio na Palha, que, segundo ele, nunca recebeu qualquer apoio para difundir a técnica. Ainda assim, seu Nonô recomenda a prática e se orgulha de, além de ter transformado uma área condenada pela erosão em terra fértil e altamente produtiva, contar com a companhia de muitos pássaros enquanto trabalha no campo e pisar também em uma terra repleta de minhocas, que são a forma mais simples de constatar a saúde daquele solo.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte acaba de proibir o uso de animais em espetáculos circenses. A partir do próximo ano, os circos que ainda mantêm essa prática não terão alvará de funcionamento. O circo que desrespeitar a norma será interditado, além de sofrer multa, que pode chegar a R$5.000 por dia de apresentação. No caso de reincidência, animais e equipamentos serão apreendidos.
É muito importante ressaltar que no caso de Belo Horizonte, Zeca, a participação popular foi decisiva. Foram quase 30 mil assinaturas de apoio colhidas a favor do projeto e outras 2 mil no abaixo-assinado virtual.
Dica da semana.
Há 10 dias no Natal, é grande a correria de quem ainda não comprou presentes para as pessoas queridas. Mas em meio a tantas tarefas, é fundamental que cada um de nós esteja atento para não se render aos apelos do consumismo e comprar apenas o necessário. Afinal, o significado do Natal vai bem além das compras, não é mesmo, Zé?
É isso mesmo, Mônica. E para evitar os exageros, é bom sair às compras com uma lista, pois assim você evita comprar por impulso. A regra vale também na hora de escolher os produtos para a ceia, levando apenas o necessário, você vai evitar o desperdício de comida, que infelizmente é tão comum nessa época.
E além disso, Zeca, uma opção interessante são os produtos que realmente incorporam conceitos da sustentabilidade. Mas até aí, é preciso ter atenção, pois infelizmente é comum empresas adotarem rótulos verdes sem terem ações efetivas de respeito às comunidades ou de redução dos impactos ambientais.
Uma dica, então, é o site Compre Sustentável. Lá você encontra utilidades e belos produtos de decoração feitos por comunidades que contam com projetos de geração de renda. Além disso, na hora da compra, você escolhe uma entidade para receber uma parte do valor pago no produto, que pode ser a APAE de São Paulo ou a WWF Brasil. O endereço é www.compresustentavel.com.br.
Outro site que tem produtos bastante interessantes é o do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Na loja virtual, você encontra camisetas, sandálias, fantoches e até mesmo material escolar. Boa parte dos produtos é feita por comunidades envolvidas em projetos da entidade, que também se beneficiam com as vendas. Para conhecer os trabalhos, basta acessar www.ip.org.br.
E vale registrar que o IP acaba de ter seu trabalho reconhecido duplamente, recebendo o Prêmio Ford de Conservação Ambiental e o Prêmio Empreendedor Social, concedido pelo jornal Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab.
Com essas dicas para que você faça compras conscientes neste Natal, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi editado por mim, Mônica Montenegro, que apresentei o programa com José Carlos Oliveira. A produção foi de Karina Rosenberg e Lena Araújo. A sonoplastia de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.